UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Presto de volta aqui na UFMG Educativa 3:33. Eu sou Felipe Sartoreto.
Eu sou Michele Bruck. Muito boa tarde. Olha só, Sartor. Alguns dias a UFMG Educativa divulgou a criação da Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos, mas quadrinistas aí de várias partes do Brasil não receberam muito bem a novidade, digamos assim. Com inúmeras ressalvas, artistas reivindicam a revisão de conceitos adotados pela academia, seus membros e os patronos das suas cadeiras. E para saber mais sobre essas reivindicações e para nos apresentar aí, Sarton, um panorama nacional dos quadrinhos.
Pois é, a gente conversa agora com o coordenador do FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos, o Afonso Andrade. Boa tarde, Afonso.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigado.
Afonso, vamos começar falando aí sobre, fazendo um panorama nacional dos quadrinhos hoje, como que está a produção dos quadrinhos hoje no Brasil, já que parece que uma das críticas que se faz à academia é que não dá espaço aí para esses quadrinhos de hoje, é isso?
É, na realidade, retomando um pouquinho aí, né, a origem, né, dessa história toda, né, desse ruído aí, digamos assim, de comunicação que tem acontecido, a academia não é só uma instituição que está sendo fundada lá no Rio, ela é formada principalmente por um grupo de colecionadores, né, de quadrinhos, ou seja, parece que a maior parte dos membros da academia não são pessoas ligadas à produção, né, de quadrinhos, editores, quadrinistas, né, pessoas ligadas a eventos. São basicamente colecionadores. Eles criaram essa academia, me parece que eles estão divulgando dois objetivos principais. Um, que a gente acha importante, muito louvável, que é você lutar pela preservação da memória, né, dos quadrinhos no Brasil. A gente sabe aí que, principalmente na área cultural, né, nossa memória é muito curta. Então, muitas vezes, um artista que teve uma produção importante aí, algumas décadas atrás, e acaba se perdendo aí a sua memória, muitas vezes esse artista, o seu acervo, né, ele não tem um destino certo. Então, a gente acha essa reivindicação, essa luta pela preservação da memória do quadrinho fundamental e importante. O problema está acontecendo é quando a academia se posiciona quanto à realidade do mercado atual e quando ela também ela tenta dar alguma representatividade que ela não tem, né? Hoje o mercado dos quadrinhos do Brasil vive um momento importante, um momento de expansão que tem acontecido aí nos últimos anos. Temos aí inúmeras publicações sendo feitas, né? Muitos quadrinistas publicando, editando, de inúmeras maneiras, né? Tanto por editoras tradicionais, né, do mercado, editoras novas que estão surgindo, outros mecanismos também que têm surgido aí nos últimos tempos, publicação como crowdfunding, né, que é aquele financiamento colaborativo, onde as pessoas, né, financiam a produção do quadrinho, muitas vezes uma produção direta mesmo, né? O quadrinista tem um site ali, ele resolve publicar suas tirinhas e depois transforma esse livro. Então você tem um mercado em expansão. E o que o pessoal da academia tem dito é que o mercado não existe, que os quadrinistas estão morrendo de fome. A gente sabe que isso não é verdade, né? Esse discurso de vitimização é um discurso que já foi abandonado há muito tempo por quem realmente produz e faz quadrinho no Brasil.
E por que a academia, na sua opinião, claro, não deve se ater ao passado? Quais as consequências, principalmente, de não se contemplar os quadrinhos atuais nas cadeiras, no acervo e até mesmo no discurso de uma academia de quadrinhos?
Não, eu não disse que não deve se ater ao passado. O passado é fundamental, né? Você tem que ter memória, né? Você não constrói nada.
Se ater só ao passado, digamos assim.
O que acontece, eu acho que o que está acontecendo é que os membros, né, as pessoas que estão falando pela academia, a presidente que deu entrevista para a Rádio FMG, eu acho que falta informação, falta conhecer, falta frequentar os eventos de quadrinhos, falta conversar com as pessoas que produzem, que fazem quadrinhos. Eu acho que o que está faltando é isso. A gente viu pelo perfil das pessoas que fazem parte dessa academia, que a maioria deles são colecionadores, basicamente colecionadores, né, de coleções mais antigas, da década de 50, 60, 70, né? Então, acho que falta mesmo informação, é conhecer, é correr atrás, entendeu? E outra coisa, e não se apresentar como representativo. Uma entidade para ser representativa do quadrinho, ela tem que congregar a maioria das pessoas, ela tem que conversar com todos os setores, com quem edita, com quem desenha, com quem escreve quadrinho, com quem pesquisa, com quem faz evento de quadrinho, né? E essa academia, ela não tem essa representatividade, né? Então ela não pode falar em nome do setor de quadrinhos, como ela tem falado, né? Fazer reivindicações e tudo. Então, eu acho que esse está sendo o grande equívoco que eles estão cometendo.
Afonso, e você vê uma forma de como essas questões podem ser discutidas aí com o pessoal que organizou essa academia recém-inaugurada?
Eu acho assim, que primeiro ele tem que buscar algum diálogo, já que eles estão, acaba que, infelizmente, uma ideia que pode ser boa, ou seja, preservar a memória do quadrinho brasileiro, pode estar sendo jogada fora essa ideia, né? Você criar uma instituição que acaba por se ater a determinados discursos, objetivos, que estão muito fora da atual realidade do mercado brasileiro de quadrinhos. Então, né, ou eles se atêm mais à questão da preservação, que é fundamental, e eles, como colecionadores, né, têm aí uma expertise aí em conhecer acervos, né, em conhecer a história das publicações do quadrinho no Brasil. Né. E eu acho que talvez essa discussão tenha levantado um ponto importante. Talvez seja o momento do setor do quadrinho no Brasil se organizar melhor, se organizar em torno de alguma associação que congregue os quadrinistas, né? Porque é fundamental também que uma entidade representativa, ela seja representativa daqueles que fazem, né? Por exemplo, você não pode ter uma associação de atores formada por espectadores. Ela tem que ser formada por atores. Você não pode ter uma associação de músicos formada por colecionadores de discos. Ela tem que ser formada basicamente por músicos. Então, daí nascem, né, todas esses ruídos de comunicação e esses equívocos. Então, de repente, essa discussão que está surgindo aí, o setor de quadrinhos pode tentar se organizar de alguma forma, não é? Para que os quadrinistas possam mesmo lutar por um espaço maior, né, em reivindicações legítimas, aí junto a órgãos governamentais, né, buscar uma inserção melhor dos quadrinhos dentro do setor cultural brasileiro.
Maravilha. Agora, Afonso, como é que você vê a importância desses autores mais antigos dos quadrinhos brasileiros para a memória nacional dos quadrinhos e também para a reflexão sobre o próprio fazer dos quadrinhos?
Assim, é fundamental, né? É como eu disse, um país sem memória, né? Não existe, né? Infelizmente, no Brasil, a gente vê isso não só no quadrinho, mas em diversas áreas da cultura. Muitas vezes, né, um pioneiro, uma pessoa, né, mais antiga, quando ele deixa de produzir ou quando, né, ele deixa de trabalhar, ele é esquecido, e a gente já vê muitas vezes, né, outras pessoas de outras áreas também em situação complicada, mesmo de vida até, né? Então é fundamental preservar a memória, ou seja, você saber, né, quem produziu, quando produziu, recuperar isso, tentar republicar, né, esses trabalhos mais antigos, lutar pela preservação do acervo. Muitas vezes alguns artistas têm originais em casa, se perdem, quando essa pessoa morre, muitas vezes a família não sabe o que fazer, não sabe preservar. Então é fundamental que se tenha, né, uma diretriz para isso, que se busque a preservação tanto da memória, do acervo e do próprio artista. Né? Muitas vezes o artista está vivo ainda, né, tá, tem capacidade de produzir, mas ele está isolado, né, ele está no limbo, digamos assim. Então é fundamental trazer, né, de volta ativa, preservar essa memória, preservar esse acervo. E é isso, você, né, conhecendo esse processo, conhecendo a história, né, muitas vezes um jovem, né, que está produzindo quadrinho, é legal ele conhecer o trabalho que já foi feito, conhecer esses quadrinistas, né, que trabalharam, né, em outra geração. Então, isso, acho que qualquer setor da cultura é fundamental você conhecer como esse setor se formou, qual é a história dele, conhecer, né, a evolução do trabalho, a evolução do quadrinho no Brasil.
Afonso, sobre essa questão aí que está meio com quase que, digamos assim, a academia está cuidando só do passado e vocês aí buscando uma representatividade do mercado atual e até questionando aí o desconhecimento deles, não é isso? Mais ou menos por aí?
Não, mais ou menos, porque eu tô, talvez você não tenha entendido a minha primeira resposta. A Academia Brasileira de Quadrinhos, ela tem se posicionado de duas maneiras. Uma, eles falam em preservação da memória. Isso, ok, é importante. Tá? Sem entrar em detalhes em como isso deve ser feito, até porque eles também não estão ainda nesse nível de treinamento. O segundo ponto é que o pessoal da academia tem feito um discurso falando do mercado atual, falando em representatividade, se colocando como representante do setor de quadrinhos. É isso que a gente está questionando, entendeu? Primeiro, eles não têm essa representatividade, ponto um. Ponto dois, o que eles estão falando sobre a atual realidade do mercado brasileiro é equivocada. O que a Ágata falou na entrevista que ela deu para você sobre o mercado brasileiro de quadrinhos nos últimos anos é equivocado, não corresponde à realidade. É isso que a gente está questionando.
E aí, na sua opinião, qual seria o caminho? Criar uma iniciativa dos produtores atuais, dos quadrinistas, digamos assim, dos trabalhadores hoje que estão aí, você comentou inclusive que a maioria lá são colecionadores dos quadrinhos, ou tentar criar uma entidade que englobe aí tanto a parte de colecionadores, representada aí, digamos, pela academia, quanto de produtores atuais.
Você tem várias saídas, assim, a gente, não é, eu pessoalmente, né, acho que a maioria das pessoas, não é contra que exista uma academia, ou que tenha o nome que ela tiver, entendeu? Apesar de eu achar esse termo academia meio anacrônico e tudo, mas tudo bem, você criou uma academia. O que a gente critica mesmo é quando se coloca como representativo. Para se ter uma entidade representativa do quadrinho, realmente, ainda não existe, né? Você precisaria ter realmente uma entidade a nível nacional que representasse. Ou seja, os quadrinhos teriam que se organizar, né, em torno de uma associação, de uma entidade que reunisse e tivesse objetivos comuns, que pudesse lutar por coisas que são importantes para o mercado de quadrinhos no Brasil. Você pode ter uma associação de editores. Por exemplo, nós temos um fórum de eventos de quadrinhos, que é uma entidade ainda informal, mas que ela congrega o FIC, a Gibicon de Curitiba, a Comic Con Experience de São Paulo, né? O Encontro Leite Comics, que acontece aqui também em Belo Horizonte, que congrega, né, diversos eventos de quadrinhos no Brasil. Ou seja, você pode ter também uma entidade assim de editores, você pode ter uma entidade assim também formada pelos quadrinistas, né, aqueles que produzem. Então, essa talvez fosse um caminho interessante para que, né, essas entidades elas seriam representativas e elas poderiam ser a voz, né, de cada segmento do setor, entendeu?
Bacana. Agora, Afonso, vamos aproveitar que você falou do FIC. Vamos falar dele um pouquinho. Como é que vai ser esse ano? Já dá para você adiantar algo para a gente sobre essa nona edição do festival?
Sim, o FIC, né, que é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, né, através da Fundação Municipal de Cultura, está em plena produção. O evento ele vai acontecer de 11 a 15 de novembro, aqui em BH, na Serraria Souza Pinto, e a gente vai ter uma série de atividades lá, exposições, oficinas, convidados nacionais e internacionais, a gente tem também uma feira de quadrinhos, né, atividades interativas. E o mais importante, né, uma coisa muito importante, o evento é totalmente gratuito, totalmente acessível. Então, a gente já fica com um convite adiantado para que as pessoas possam acompanhar o festival. A gente tem uma fanpage, é só procurar lá Festival Internacional de Quadrinhos no Facebook, você vai achar a nossa fanpage e acompanhar as novidades. E também a gente tem um site, que é o ficbh.com.br, onde a pessoa pode ter informações sobre o festival. Nós já divulgamos dois nomes internacionais, né? São dois quadrinistas americanos, um homem que é o Rod Chaykin e uma mulher que é a Bab Starr, que é uma atual desenhista da Batgirl, que é um personagem que foi reformulado recentemente. E divulgamos também essa semana o nome da Bianca Pinheiro. A gente está começando agora a divulgar os convidados nacionais. Então a Bianca Pinheiro é uma quadrinista de Curitiba e vai estar presente aí no nosso evento.
Bacana. Não, Afonso, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Deu para entender aí o ponto de vista de vocês e levantar mais essa discussão, mostrar os dois lados dessa discussão.
Isso, importante a informação, né? A gente, né, só para ficar bem claro, assim, ninguém é contra a existência da academia, né? O que a gente quer é que, né, ou seja, que as informações que estão circulando, né, quando você vai falar, já é tão difícil, né, falar sobre quadrinho no Brasil, a gente encontra tantas barreiras, como a cultura de um modo geral, né, que as informações que são divulgadas, que elas sejam corretas, que elas sejam adequadas, que elas reflitam realmente o que acontece no mercado de quadrinhos no Brasil. É só isso que a gente quer.
Beleza, maravilha, muito obrigado. Nossa. Recado
nada,
dado.
Gente. Valeu. Muito obrigado aí para a Rádio FMG pelo apoio de vocês.
Valeu.
Que isso. Sucesso lá
com o FIC. Valeu.
Ok, obrigado. Tchau. Um abraço.
Muito bem, então, Sartoretto, a gente conversou com o coordenador do FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos, o Afonso Andrade. Discutimos aí um pouco sobre o panorama nacional dos quadrinhos e as iniciativas nesse ramo. E lembrando que esse ano é o ano de FIC, então fique atento.
Sem trocadilhos, hein?
Sempre tem novidades lá no Twitter do pessoal, twitter.com/fique_bh. Tem o site, né, Sartor? fique.com.br.
Exatamente, e esse ano vai ser de 11 a 15 de novembro o FIC aqui em BH.
Vai homenagear o quadrinista baiano Antônio Luiz Ramos Cedra.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.